Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Hoje aqui no podcast do Viajaria, atendendo a pedido dos ouvintes, alô Thiago Faria, nosso amigo, um abraço para você. Falaremos de uma cidade que já vivi, já morei perto, já visitei algumas vezes, é gigante, global e cosmopolita. Estamos falando da capital do Reino Unido, a cidade de Londres. Começa agora o nosso Momento Viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Mari, você não conhece Londres? Nunca foi para lá? Mas é o tipo da cidade que dá para conhecer um pouquinho, né?
Ah, com certeza. A gente vê o tempo inteiro nos filmes, nas reportagens, no noticiário. É uma cidade cuja cultura ela é meio de... Não sei se está certo essa expressão, mas é um pouco de senso comum. Todo mundo sabe um pouquinho sobre Londres, né? Sabe do Big Ben, sabe do castelo, dos palácios. Enfim,
da rainha.
Da rainha. A gente acompanha muito as datas festivas da família real. Então, eu acho que a gente, mesmo quem nunca esteve em Londres, pode ter uma imagem da cidade, né? Dá para conhecer um pouquinho virtualmente, sim.
E aí, acho que a gente cai de novo naquela coisa que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. A gente meio que não tá tanto aqui para falar dos pontos turísticos super tradicionais, dos roteiros super básicos. Esses é fácil achar no YouTube, achar em... Inclusive, se precisar do roteiro básico, é só escrever pra gente no Instagram, @viajaria, que a gente ajuda a montar, inclusive, o roteiro básico. Então, Ponte de Londres, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, o Big Ben, a London Eye, que é a roda gigante ali no Tâmisa. Mas a verdade é que a gente tem diversos outros pontos, diversas Londres. Inclusive, muito do nosso papo com o Diego foi sobre isso. Mas, Mari, quando você pensa em Londres, o que, que você pensa? Além de... ter o senso comum, o que, que você pensa na cidade de Londres, o que, que você vê além da rainha, além da direção ser do lado contrário, além da Libra tá muito cara, o que, que você vê na cidade de Londres?
Olha, eu vou falar as primeiras coisas que me vieram à cabeça agora durante essa sua pergunta.
Até porque eu te peguei de surpresa, né?
Sim, essa gente não tinha combinado. Mas acho que as primeiras coisas que me vêm à cabeça são... principalmente coisas culturais, assim, os pubs, shows históricos que eu gosto muito de ler sobre música e tal. Então eu já li muito sobre bandas britânicas, sobre movimentos musicais britânicos, e eu acho que isso, essa cena cultural me vem à cabeça num primeiro momento. A segunda coisa que eu pensei foi, me desculpem os londrinos, mas foi o tempo sempre nublado, aquela sensação de que sempre vai chover a qualquer momento. E eu acho que uma outra, sei lá, uma outra coisa assim que me aparece é mesmo essa sensação de uma cidade global, né? Que você, ali você encontra tudo que você quiser. É uma cidade que te oferece uma gama infinita de opções, de serviços, de possibilidades. Então, acho que são essas coisas que assim, num primeiro momento, aparecem na minha cabeça. E você, que já morou lá, tipo, o que, que você lembra e que te chamou mais atenção nesse período?
Eu gostei muito da sua fala sobre bandas, né? Questão cultural de Londres. A gente não precisa nem ir muito fundo. Beatles, Stones, Iron Maiden, Spice Girls, tem muita coisa inglesa, muita coisa que acontece em Londres. Queen. Aliás, engraçado, né? Os Beatles são de Liverpool, mas claro, fizeram grande parte da sua carreira em Londres. O Queen, o Freddie Mercury, nasceu na Tanzânia, mas o show mais emblemático do Queen é o que foi feito em Wembley na década de 80. Inclusive, o Queen tocava o hino inglês em todo show, né? God Save the Queen, aquela coisa toda. Olha, Londres pra mim, Maria, é uma cidade...
Já os Sex Pistols cantavam God Save the Queen de uma outra forma.
Londres pra mim é uma cidade que ela pode... Acho que é um pouco isso, assim, você pode conhecer diversas Londres diferentes, né? Gostoso andar pelo centro, que não é um centro, é gigante, né? Toda a parte central de Londres é enorme. Então andar por lá, procurar um pub pequenininho, olhar uma lojinha, comer um negócio, você tem N coisas, andar pelo Hyde Park, pegar uma bicicleta, sabe? Você tem realmente um milhão de coisas acontecendo. Você tem, eu que gosto muito de esporte, você tem muita coisa esportiva acontecendo. Então Londres é um destino que, se você quiser passar lá 15 dias, tranquilão, assim, você não vai se arrepender de passar 15 dias em Londres. O Diego até comentou no nosso papo que ele fala: ah, meus amigos iam mais ou menos uns 10 dias. 10 dias é meio pouco, assim, dá para ficar mais se quiser. Ah, mas aí é muita coisa, muita. Tudo bem, tem day trips ali que dá para fazer a partir de Londres, Oxford, Cambridge, Bath, você tem outros lugares para ir. Mas acho que o que eu mais gosto da cidade é isso, é que você tem muitas Londres envolvidas numa só. E é um pouco isso, inclusive, que a gente tem no papo com o Diego, né? Aliás, acho que já melhor correr direto para ele. O que que você acha, Mari?
Vamos chamar logo.
Vamos lá. No nosso podcast hoje, Mari, conversamos com o Diego Scardone, nosso grande amigo, que já viveu em Londres e pode falar para você que nunca foi a Londres. Dicas, ideias sobre a
Essa é
cidade.
uma falha na minha biografia.
Mas, Di, querido, obrigado por estar aqui hoje com a gente.
Muito obrigado, é um prazer. Amigos queridos, agora afastados por motivos de força maior, mas é muito bom vê-los aqui, porque a gente está se vendo e ouvi-los. Eu ouço sempre o seu podcast, dou muita risada e sinto que você não está tão longe assim, porque eu tenho essa oportunidade de escutá-lo, né? Escutar vocês dois aí pelo podcast.
Maravilha.
Legal.
Maria, aí, o que que você quer saber de Londres?
Olha, assim, eu nunca fui, mas Londres é aquele tipo de cidade que você sente que você meio que já conhece, né? De tanto ver em filme, de tanto ver no noticiário. Existe um conhecimento comum sobre a cidade em geral. Então eu queria saber assim, o que que vale a pena? Por que que alguém deve ir passar férias em Londres? Assim, o que que a cidade vai agregar para essa pessoa nas férias? Dá para relaxar? Ou é aquele tipo de férias que você volta mais cansado, de tão intenso que foi? O que que é, assim, o que que você destaca que é Londres para um turista?
Olha, Londres é uma cidade que oferece o que a pessoa quer, mais ou menos, né? É uma cidade global, é uma cidade que por muitos séculos foi direto ou indiretamente uma cidade muito influente no mundo e que por conta disso desenvolveu atividades para qualquer tipo de público, né? Se você gosta de parques, por exemplo, se você gosta de um pouco mais de tranquilidade, você tem essa opção até mesmo na zona metropolitana de Londres, que é uma zona com muita gente, muito populosa, né? Mas você tem parques dentro e fora que possibilitam você até mesmo, às vezes, esquecer que você está num grande centro urbano da Europa, né? Então, acho que depende muito do gosto do freguês. O que você gosta?
Tem de tudo, né? Ah, eu gosto, olha, de férias. Vou ser sincera, numa grande cidade, eu gosto de bar, balada, mercado de rua, feira. Eu gosto meio do fervo ali. Assim, eu gosto muito de natureza e tal, mas aí eu acho que eu iria para um destino mais focado nisso. Londres, eu acho que eu ia buscar o agito mesmo.
Teatro, museu, essas
Teatro,
coisas também.
museu, show,
Acho que Londres é um bom
tudo
lugar,
isso.
né, Diego?
Londres é um ótimo lugar. Em relação a pubs, né, que essa é uma palavra que vai fazer parte do seu vocabulário se você for para Inglaterra, né?
Sem
Pub.
dúvida.
Sem
E tem
dúvida.
uma outra que você pode aprender, que é pub crawl, que é uma possibilidade de você conhecer a cidade com um copo de cerveja na mão, com uma pint, na verdade. Então a ideia é, você vai tomar uma meia pint, uma pint inteira, num bar, com um grupo de amigos que às vezes você conhece ali, que são outros turistas, e vai de bar em bar conhecendo algumas áreas de Londres, algumas atrações, e vai aí experimentando o gosto de todas as bebidas que eles têm a oferecer, né? De agito, Londres tem cenas de agito para todos os públicos também, né? Uma cidade muito diversificada, uma cidade muito cosmopolita, né? Acho que quase 40% da população de Londres não nasceu em Londres, né? Então, é uma cidade que oferece muitos gostos diferentes, muitos cheiros diferentes, muitos cenários diferentes, né? E as festas representam isso também. Se você vai numa festa no Soho, que é uma área do centro central de Londres, que tem aqueles letreiros, muita luz, que tem West End, que é ali do lado, que é a área que tem os teatros, né? Grandes peças internacionais que às vezes estão em cartaz aí há muitos anos, né? Então, visitar Londres é uma oportunidade de tirar um pedacinho disso que eles construíram por muitos séculos, né?
Aliás, só para quem está ouvindo aqui, tome cuidado com o pint, porque o pint não é uma long neckzinha de cerveja, são 567 ml, uma medida histórica inglesa, que é aquelas coisas esquisitas e tal. E na Inglaterra se compra pint de leite e pint de cerveja. Então, se você for tomar um pint em cada pub, cuidado, pelo amor de Deus, que é meio litro de cerveja em cada um dos pints. Diego, conta pra gente um lugar assim, que você gosta muito de visitar em Londres, aí pode ser de qualquer coisa, mas um cantinho que não seja tão mega, ultra turístico, conhecido. Porque falar de Trafalgar Square, falar de Piccadilly Circus, falar de assistir o Fantasma da Ópera em Londres, são coisas bastante conhecidas, bastante tradicionais. Mas conta pra gente um cantinho, um lugar que você goste bastante e que não seja tão conhecido mesmo.
Eu acho que existem alguns lugares, e alguns lugares provavelmente muita gente que está ouvindo a gente já vai ter conhecido, né? O Kew Gardens, por exemplo, é um lugar que ele é conhecido, mas que é pouco visitado pelos brasileiros, assim, eu tenho sentido nesse período que eu vivi lá, que muitas vezes eles não conhecem ou não dão prioridade, né? O primeiro jardim botânico do mundo, né? Você encontra ali estufas com plantas do mundo todo, e num ambiente muito bonito, né? Fica ali no oeste de Londres, perto de Richmond, que é um lugar que passa o rio Tâmisa também, mas um pouco mais afastado da cidade. E é uma viagem muito gostosa. Você pode pegar um trem ali de Waterloo em 15 minutos, né, da região central de Londres. Em 15 minutos você chega em Kew Gardens e lá você pode ir num pub e tomar uma pint ou uma pint. A pint é algo que pouca gente conhece, que é uma bebida de verão com muitas frutas, né? Beber ali do lado do Tâmisa, depois de um passeio no Kew Gardens, que é um lugar muito bonito para quem gosta de botânica, para quem gosta de jardins, para quem gosta de história, para quem gosta de arquitetura, porque as estufas são algumas das estufas mais modernas que a gente tem no mundo, né? Então é muito impressionante.
Eu, aliás, recomendo esse passeio, porque o Diego mesmo me levou nesse passeio, né? Certa feita, rapaz, estamos ficando velho. Faz 7 anos que fizemos
passeio. Você endossa a dica dele.
Endosso muito a dica dele, porque vale a pena. Foi realmente uma tarde deliciosa. Aliás, um abraço pro Fernando Nakagawa, que está lá na CNN. Teve com a gente nesse dia lá no Kew Gardens. Enfim, Diego, hoje a gente sabe, né? Londres é desde sempre uma grande capital do mundo, né? Na época que o Império Britânico... no qual o sol nunca se punha, né? O Império Britânico é aquilo de ter em todos os lugares do mundo, então Londres sempre recebeu gente de muitos lugares, hoje é a mesma coisa. Então tem muitas culinárias em Londres, né? Não é que... Eu sei que fish and chips é um prato tradicional inglês, mas não é lá essas coisas, assim. Então, assim, algum lugar que você recomenda para comer em Londres, alguma comida bacana, né? Eu sei que tem bastante disso, né? Então, muita gente fala, os melhores restaurantes indianos do mundo não estão na Índia, mas estão em Londres. Os melhores chineses do mundo não estão na China, mas estão em Londres. Eu não sei se tem algum lugar, assim, que você acha legal para comer.
Eu acho que tem alguns lugares, na verdade, né? Até o fish and chips é algo muito gostoso, assim. As pessoas, às vezes, criticam a culinária britânica. Mas algo legal que a culinária britânica tem é que tem comida do mundo inteiro lá, né? Sim. Então, assim, é muito gostoso, por exemplo, você visitar um mercado como o Borough Market, que é um mercado que tem no centro de Londres, que você pode encontrar e comer tapazinhos, assim, de comidas do mundo inteiro, né? Comida sudeste asiático, enfim, mas vamos falar de Londres. Os pratos indianos lá são muito bons, inclusive um dos pratos nacionais do Reino Unido é o curry, que não é um prato típico do Reino Unido, né?
Pois, sério? Você não sabia. Você me pegou aqui.
É um prato nacional? Típico.
É um dos pratos nacionais. Ele é o curry, que é um prato de origem indiana, né?
Sem dúvida.
E isso é
muito
interessante.
Imagino que com menos pimenta do que na Índia, entretanto, porque a Índia capricha na pimenta.
Eu acho que você tem que... Lá eles têm no menu aquelas pimentinhas,
é
né?
Verdade, é verdade.
Uma pimentinha é fraco, duas pimentinhas é pede, mais de três pimentinhas começa a ficar forte. Mas eu diria também que existem culinárias britânicas que são boas. Num domingo, por exemplo, ir num pub comer um Sunday roast, que é um prato que é uma carne com os vegetais, aí tem o gravy, que é um molho de carne, é muito gostoso. E uma coisa muito importante... A gente tem muitos amigos que são vegetarianos, por exemplo, e eu já fui vegetariano quando vivi lá. O Reino Unido é um país que possibilita para essas pessoas terem uma variedade de comida, né? Uhum. Então, todo restaurante que você for, você vai encontrar uma comida vegetariana ou sem glúten. Enfim, é uma sociedade que tem se adaptado na medida do possível para satisfazer todo mundo, né?
Muito
e
legal.
Os doces.
Ah, é verdade.
Os doces são muito bons. Desde os doces que não são de lá, né? Um brownie, que às vezes é mais americano, uma cookie, é muito gostoso. Até os próprios pratos britânicos, assim, de sobremesas. E também as bebidas, né? O Pimm's, um bom gin e tônica, uma boa ale, né? Daqueles barris antigos.
O legal do gin tônica
é uma coisa que você não precisa se preocupar.
É verdade, é verdade. O legal do gin tônica, aliás, eu até estava lendo sobre ele esses dias, Diego. Você sabia que o gin tônica, ele é um drink famosíssimo e tal, mas ele não consta da lista mundial de baristas, etc., porque ele é algo que ainda está sendo aprimorado, aquela coisa toda. Então, o gin tônica, apesar de ser tipicamente britânico, moda no Brasil, todo mundo adora tomar gin aqui no Brasil hoje, mas é um negócio bem, bem... em constante evolução, na verdade. E aí, Mari, como é que está Londres para você? Está gostando de Londres?
Eu tô gostando, eu quero ir agora, né? Mas com essa pandemia, bom.
Diego,
é bom que dá tempo de economizar mais, fazer o real vender mais em Libra.
É, então... Libra tá difícil. Diego, se você pudesse falar para uma pessoa que tá visitando Londres, algum lugar para ficar, qual bairro, assim, apesar disso que você falou, né? De ter um sistema de transporte muito bom a cidade de Londres, né? Metrô. Aliás, se você for a Londres, compra o seu Oyster Card, que é tipo um bilhete único de Londres. Vai ficar bem mais barato para andar de metrô, enfim. Que lugar você indicaria para uma pessoa se hospedar, para ficar? Eu sei também, né? Você vai me dizer, pô, tem 1 milhão de opções. Sim, mas alguém que nunca foi, que quer conhecer,
que
tem o basicão, vai ficar 5 dias, o que você acha que seria legal?
Acho que é bem importante. Normalmente, quem vai para Londres, vai por cerca de 10 dias, pelo menos, em média. Nesse tempo que eu fiquei fora, esse era o tempo que os meus amigos ficavam. Então, ficar num lugar que você tenha uma estação de metrô perto. Eu acho que isso é muito importante.
Perfeito.
E numa região um pouco central, assim, né? A linha Oldsworth, por exemplo, é uma região central bem capilarizada que você consegue ir para qualquer lugar de Londres, né?
Uhum.
Porque é uma área de junção de várias linhas do metrô. A região central de King's Cross é uma região que tem muito hotel também. Mas se você é uma pessoa que quer algo um pouco diferente, talvez ficar no leste de Londres.
Certo.
Que é algo que ainda tem essa, um pouco dessa identidade londrina, né? Que vem se perdendo um pouco com os anos por conta da economia que gira em torno do mercado financeiro, né? Então, vários outros bairros concentram muito essas pessoas, assim. E no leste de Londres, ainda eu acho que você consegue ter um gostinho de estar na Inglaterra, mas estar em Londres.
Entendi. Mas quando você fala de leste, você está falando de Shoreditch, de Dalston ou outros bairros?
Essa área é uma área bem legal para ficar. Exato.
Tá certo. O centro, o metrô de Londres, aliás, o metrô de Londres tem uma frase mais famosa que é Mind the Gap. Que é, né, tome cuidado com o espaço entre o vão, entre o trem e a plataforma. E quando a gente falar de Tóquio, eu talvez tenha uma história para contar disso, né, Mari? Mas é só quando a gente falar de Tóquio.
Digamos que em Tóquio o João não levou a sério esse recado.
Eu nunca soube de ninguém, mas enfim, isso deixa para contar depois. Diego, alguma outra dica especial, algum outro lugar que você goste muito de visitar em Londres?
Olha, gente, Londres é muito gostoso também andar de bicicleta. Né? Você pega uma bicicleta, no centro de Londres é um lugar que não tem trânsito, e como em outras grandes cidades do mundo, né? Eles têm um sistema de pedágio no centro da cidade, né? É como se você tivesse que pagar um pedágio, né? Porque eu morava lá, era 10 libras, só para você passar com o carro ali pelo centro.
E se você morasse no centro, passava para 9 libras. Assim, não é que melhorava muito, não. Hoje, na cotação, a libra deve estar uns 8, uns R$70. Por dia.
É. E assim, aproveite dos museus. E pesquisem não só os museus tradicionais. O Museu de História Natural é muito bom, o Museu de Ciência é muito bom. Museu de Design, que é um museu novo que tem ali em High Street Kensington. Muito bonito, muito impressionante também. Mas também as outras galerias, os outros espaços interessantes. Muitas vezes, tenho amigos que foram na casa do Freud.
Olha só.
A casa do Freud fica no norte de Londres. E é um lugar muito fascinante, porque quando ele sai da Áustria e muda para a Inglaterra, ele teve que escapar, basicamente... Ele tenta mudar e deixar a casa dele, como era na Áustria, idêntica em Londres. Então, a forma como está lá hoje, e fica num lugar muito bonito da cidade, né? É um lugar gostoso para visitar também. Então, é importante que as pessoas saiam um pouco da caixinha, às vezes, né? Eu sinto que os brasileiros, às vezes, vão muito para o Museu da Madame Tussaud, por exemplo, que eu nunca conheci, inclusive. Mas Londres oferece essas outras oportunidades, assim. De você visitar um pub onde Karl Marx tomava uma cerveja e se encontrava com trabalhadores, por exemplo, e tinham túneis subterrâneos que conectavam esses lugares. Né? Londres é uma cidade que já passou pela Segunda Guerra. Você pode visitar um lugar onde Churchill fazia reuniões, por exemplo, né? Que é um bunker que tem e que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem que existe. E uma dica é economize. Né? É comum ter cupomzinho de desconto em Londres. Então, por exemplo, se você vai para Kew Gardens de trem, tem o site, né, que é do National Rail, né, da transporte de trem, que você entra e tem 2 por 1. Então, se você está de casal, você vai economizar 50% do preço.
Que beleza!
E às vezes você ganha um almoço, você ganha uma pint. Então, isso é muito comum no Reino Unido, né? Você ter desconto nos lugares que você vai, dependendo do tipo de transporte que você usa. Aí, essa é uma dica boa.
Maravilha.
Importante, né? Tendo em vista o valor da libra, vale muito a pena.
Fundamental. Eu vou só fazer 2 comentários aqui, Diego, da sua fala. Se você for andar de bicicleta em Londres, cara ouvinte, por favor, tomar cuidado. A mão é inglesa, o carro vai pelo outro lado da rua. Por favor, tomar cuidado, tá? Quando você acha que o carro tá vindo, ele tá indo. Ele vai passar perto de você. Quando for só o carro, não tem problema. Dura quando for o busão de 2 andares. Ele é bem grande. E a outra coisa é isso dos museus. Eu lembro muito que o próprio Diego me levou na Sate, que é uma galeria de arte moderna incrível ali em Chelsea. Vamos ver se eu errei.
Em Chelsea.
E realmente, o fora da caixinha de Londres é incrível. Gosto muito do Tate Modern também, que fica na beira do Tâmisa. E, querido, acho que é isso. Acho que tivemos aqui uma bela...
Um panorama.
Uma bela discussão.
Porque a dica geral em Londres é conheça os lugares conhecidos, mas pesquise sobre os lugares que não são conhecidos.
Maravilha. Boa. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que quiser ir lá a Londres, mande uma mensagem no nosso @viajaria. A gente, inclusive, conversa com o Diego para saber se o seu destino tá. Se o seu roteiro tá tudo certo, né, Mari?
Ah, com certeza. Faz essa curadoria.
Faz essa curadoria. Querido, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi um prazer. Espero que possamos tomar um pint em Londres em breve.
Esperamos. Tudo de bom para vocês. Espero que estejam bem e seguros.
Obrigada, você também. Um beijo.
Tchau, tchau. Muito legal esse papo com o Diego, uma visão muito particular de alguém que já viveu em Londres bastante tempo, que a família vive em Londres, ou seja, alguém que visita muito tempo. E eu sempre sou profundamente agradecido pelo Diego, que me mostrou alguns cantinhos da cidade que são incríveis, como a Sate ou o Kew Gardens, como a gente conversou. Londres é um lugar que eu quero ainda voltar inúmeras vezes na vida, porque nunca assisti uma partida em Wimbledon, quero assistir uma partida em Wimbledon. Puxa vida, nunca entrei na abadia de Westminster, porque custava 17 libras. Não sei se vou entrar, porque 17 libras agora deve valer o quê, Mari? Uns R$1.000. Então... Mas enfim. E aí, Mari, animou para visitar Londres?
Com certeza. Londres é, de novo, uma falha na minha biografia. Mas dessa vez eu vou justificar. Porque senão vai ficar parecendo que eu só tenho falhas na minha biografia. Mas é o seguinte, sempre que eu tiro férias e posso viajar, eu procuro lugares meio mato, assim, quero fazer trilha, quero conhecer outras culturas que eu julgo que são mais diferentes das que eu já conheço, então acabei nunca indo para Inglaterra. Mas, com certeza, quando a gente puder viajar de novo e a Libra, espero, não esteja tão cara assim,
Não,
a
mas a gente.
gente visita Londres.
Mas eu te levo para Inglaterra. Eu tenho. Pior que a verdade, tem umas libras ainda que sobraram de outros carnavais. Então a gente. Aí não precisa comprar livro, não precisa gastar tanto
Ufa.
dinheiro assim. É, enfim, gente, acho que Londres é realmente um destino imperdível. Fica aqui nosso atendimento ao Thiago. Thiago, espero que você tenha gostado de todo esse papo sobre a cidade de Londres, capital do Reino Unido. E o servicinho básico, né, para quem vai para o Reino Unido, para quem vai para a Inglaterra. Brasileiros não precisam de visto, podem ficar até 90 dias, mas precisam fazer imigração a partir da Europa do mesmo jeito. Então, né, até com o Brexit, mesmo antes do Brexit, a Inglaterra não fazia parte do Schengen, então precisava fazer a imigração da Europa do mesmo jeito. Hoje a Libra está por volta de R$ 8 no mercado comercial. A moeda é a Libra esterlina. O principal aeroporto é Londres, tanto faz Heathrow ou Gatwick, ambos ficam na cidade. Londres é servida por 6 aeroportos, né? Uma cidade bem ampla em relação a isso. E, ao contrário também do que a Mariana falou, não é uma cidade super chuvosa, tá? Visite ali na época da primavera e você vai ter dias lindos e ensolarados. Tá? Viu, Mariana? Dá para aproveitar, dá
Não, eu não
para pegar
disse que é
sol.
sempre chuvoso. Eu disse que era uma imagem que veio na minha cabeça.
Paris é mais chuvosa que Londres, tá?
Olha
Só
só.
para
Mas quem
constar.
leva a fama são os londrinos.
Enfim, o fog londrino, né? Aquela coisa da neblina, aquela coisa toda. É isso, Mari. Vamos ficando por aqui hoje. Algo mais aí para deixar para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte?
Mandem pra gente destinos que vocês queiram conhecer, que a gente produz aqui e vai atrás.
Isso, e sem esquecer também, se você quiser o seu roteiro, também mande para a gente lá no Instagram, @viajaria, que estaremos felicíssimos em elaborar o seu roteiro.
E não precisa ser só roteiro internacional, hein?
É
Roteiros
verdade.
nacionais também.
É verdade. Vamos ficando por aqui hoje. As vinhetas são por Thiago Matos, produção e locução de Mariana Halbert e de João Moro. O nosso logo é do Fernando Macedo, o Homem Grito. Ah! Nossa, ficou ruim essa, mas tudo bem, vou manter. E o site é por Felipe Rodrigues. Vamos ficando por aqui. Até mais a todos e fiquem bem.
Tchau, gente.